Estamos apresentando Santo de Casa.
Santo de Casa. Apoio Cultural Paulinas Livraria. Rua de Santana, 499 Centro. Fone 3232-3068.
Santo de Casa, 11 horas e 22, a série de entrevistas do Santo de Casa, São Luís, 407 anos, viva essa história, chega hoje para falar sobre música. Nessa semana especial, já conversamos sobre arquitetura e cultura com o professor e engenheiro Luiz Felipe Andrés e a professora e pesquisadora Esther Marx. No programa de hoje, vamos conversar com o professor da Universidade Federal do Maranhão, Alberto Dantas Filho, sobre o cenário musical em São Luís. Para começar, a gente ouve um pouquinho o Borges Júnior.
A música acompanha o ser humano em diferentes momentos da vida. Letras e melodias podem marcar momentos, eternizar lembranças e expressar sentimentos. A diversidade musical maranhense é tamanha que passa pela tradição de compositores eruditos com influências europeias, aos ritmos do samba, as radiolas de reggae, as toadas dos sotaques do Bumba Meu Boi, dentre tantos outros gêneros. Com mais de 4 séculos de fundação, São Luís apresenta diferentes histórias com a música, cada uma com as particularidades do contexto histórico em que foram produzidas. E para falar sobre alguns aspectos da música em São Luís, o Santo de Casa recebe o professor da Universidade Federal do Maranhão, Alberto Dantas. Licenciado em Música pela Universidade Federal de Pernambuco, Alberto Dantas possui doutorado em Ciências Musicais Históricas pela Universidade Nova de Lisboa. Foi coordenador do Festival Maranhense de Coros, FEMACO. Exerceu interinamente a Pró-Reitoria de Extensão da UFMA. Foi coordenador do curso de Licenciatura em Música e diretor do Departamento de Artes da instituição. Publicou a coleção Musicologia, a Grande Música do Maranhão Imperial, 4 volumes, e o DVD sobre o assunto com a participação do Octeto Paulista e da Orquestra Sinfônica dos 400 anos de São Luís.
Alberto, querido, seja bem-vindo ao Santo de Casa. A saudade era grande já, um tempinho que você não vinha aqui e está vindo nessa semana especial para a gente, né? 407 anos, nossa cidade, um grande prazer ter você nessa série aqui. Bom dia.
Bom dia. Primeiro, agradecer o convite. Eu venho sempre com muita alegria aqui à Rádio Universidade, porque ela faz parte da minha história aqui na UFMA, uma história que já vai para 32 anos.
Nossa, já?
Já. Eu estou há bastante tempo aqui, aqui fiz minha vida no Maranhão, então devo tudo que sou no Maranhão à Universidade Federal do Maranhão. Tenho um carinho profundo por ela e a Rádio Universidade.
Sempre junto aqui,
é claro,
lá,
né? Eu dei alguns cursos aqui há muito tempo atrás para radialistas, para técnica vocal.
Sim.
Dei aula para muita gente, que eu dava uma aula, né, uma disciplina do curso de comunicação.
Da comunicação, é.
Exato. Então, muita gente passou por mim, portanto, eu tenho uma ligação ontogênica com a Rádio Universidade.
Né? Bom, São Luís vai completar 407 anos com muitas histórias na música, né? Em alguns de seus trabalhos, né, Alberto, você estudou a música maranhense dos séculos 18 e 19. Quais os aspectos e características, lógico, você elencaria da música na São Luís do século 18? Existiam estilos predominantes, por exemplo, música maranhense do período? O que a gente poderia falar?
Bom, a primeira coisa que eu acho assim mais curiosa é que nós estamos num ano redondo para o início da música em São Luís, a música ocidental. Sempre houve música aqui, se a gente levar em conta que aqui nós temos culturas indígenas altamente avançadas. Hoje se sabe disso. E a música é muito rica desses povos, enfim. Mas, assim, em 1629, chegou aqui ao Maranhão um português, padre, chamado Manuel da Mota Botelho. ele foi o primeiro músico ocidental, o primeiro músico europeu a chegar aqui. A ele foi dado, através de um alvará régio de Filipe III, o direito de ensinar música e também tanger música, como se dizia na época, ou seja, fazer música, né? Só ele tinha esse direito, né, em 1629, porque ele veio para ser mestre de capela da a matriz Nossa Senhora da Vitória. Isso é interessante porque o mestre de capela era o músico que cuidava da música na igreja. Para a gente que estuda música e, digamos assim, o início da atividade musical, não só aqui no Maranhão, mas no Brasil, isso é muito importante, porque nós temos um vértice, né, do início da atividade musical no Brasil através da igreja.
Através da igreja, claro, como eu já ia te falar.
Exato, né? Porque ela tinha escolas, ela ensinava essa música formal, sim, vamos dizer assim, né? E Manuel da Mota Botelho, ele é esse primeiro músico, né? Então nós fazemos 390 anos, digamos, de música europeia aqui. Temos 407 anos, mais 390 anos de música europeia através do Manuel da Mota Botelho. Em relação à música do século XVIII e XIX, nós temos, assim, vários testemunhos. Temos um testemunho de uma obra que até faz parte da minha tese, que é a Missa Defunctorum, ou Missa de Defuntos. É uma obra cuja cópia é de 1836, mas o seu estilo é uma obra, quer dizer, ela, na realidade, pelo estilo, a gente percebe que é uma obra do século XVIII. Ela se assemelha àquelas obras pós-barrocas de Minas Gerais, de Inácio Parreira Neves, Joaquim Emerico Lobo de Mesquita e outros, né? Então, isso já dá para a gente, e outras obras também que estão do acervo Moana, acervo musical Moana,
sim,
que eu vou falar dele já já, configura esse tipo de música. Portanto, uma música de igreja, autoria anônima, era uma coisa que tinha uma função, era servir ali a igreja,
sim,
o sujeito contratado da igreja, que podia ser o mestre de capela, ou um músico, um outro músico ligado à música da igreja católica, ele fazia aquilo para aquilo ser cantado no ritual da igreja católica e nem colocava, nem se preocupava de botar o nome dele.
Sim.
Isso, 90%... ou até mais, do repertório que a gente conhece em todo o Brasil desse período, é música religiosa e anônima. Né? Então, o Maranhão segue mais ou menos a mesma trilha.
Sempre ligado à igreja, sempre naquele ambiente.
Exato. E essa música, como é que ela é? É uma música que está entre o barroco,
sim,
e a música clássica, que nós chamamos, que corresponde para as outras artes, o neoclassicismo. Então, essa música, que dependendo da posição dela, ela é pós-barroca, que se estiver mais próxima do barroco, ou pré-clássica, se estiver, né? Então, essa música era assim, no século XVIII. Nós temos a mudança desse modelo, né, no século XIX.
Sim, as características, né, que chegam ao século XIX.
Exatamente.
Por exemplo, né, a gente está ouvindo agora dois salmos de Leocádio Raiol. Isso é XIX ou XVIII?
Século XIX. Essa obra de Leocádio Raiol, que é um dos irmãos Raiol, irmão do,
sim,
grande Antônio Raiol,
sim,
que,
sim,
né,
sim,
que a gente conhece, era o irmão mais velho. Ele nasceu em 1849, morreu em 1909. E foi professor de violino no Conservatório Imperial de Música no Rio de Janeiro, servindo a Dom Pedro II, uma grande figura. E, ao contrário, quer dizer, ao contrário, o irmão, que tinha uma outra carreira, o irmão era um cantor, era tenor, né, foi considerado, inclusive, um dos maiores músicos de sua época, um dos maiores cantores no Brasil naquela época. E, portanto, Leocádio era instrumentista, era,
sim,
professor de violino,
tenor.
Cantor, exatamente, né? Então, como é que é essa música? Essa música, com a chegada da família real ao Brasil, o modelo italiano, da lírica italiana, ele se implanta aqui. Então, vai dominar até o final do período imperial, né? Vai dominar, então, o modelo italiano de música, da ópera italiana. E isso vai acontecer tanto na música profana, na música da ópera, que vai representar, digamos assim, exatamente a ideologia da monarquia, né, no Brasil, a única monarquia dos trópicos. Então, havia um incentivo muito grande do próprio governo imperial, principalmente do Dom Pedro II, se desenvolver a ópera nesse sentido. Mas também a música de igreja foi contaminada por essa música lírica italiana. Então, esses dois salmos, de 1886, que é uma obra só, apesar de ser dois salmos, é uma obra só. Ela é um exemplo típico dessa música italiana. Você parece que está ouvindo Puccini, parece que está ouvindo um Bellini, né? E, na realidade, é uma música sacra. Né? Na realidade, a igreja ela se converteu num espaço de fruição musical, artística. É. Né? Então, a música ultrapassava a questão religiosa.
Sim.
A igreja era um espaço de arte no Brasil daquela época.
Bom, a gente está aqui no Santo de Casa, nessa série maravilhosa, nessa semana que antecede os 407 anos de São Luís, trazendo hoje um bate-papo sobre música com o professor que já está fazendo pós-doutorado em música, né, Alberto? Alberto Dantas. A gente vai fazer um breve intervalo para voltar já já para continuar esse papo aqui. Vamos lá. Tudo de casa nessa semana trazendo a série São Luís 407 anos. Viva essa história! E hoje a gente falando sobre o cenário musical em São Luís e recebendo o professor Alberto Dantas. Alberto, querido, o padre João Moana chegou a descrever a São Luís oitocentista, né, como uma Viena dos Trópicos. Em seu livro A Grande Música do Maranhão. Por que ele chegou a essa descrição sobre São Luís e fala um pouco da importância de João Moana para a música maranhense?
Olha, o padre Moana era um polígrafo, era um homem que escrevia sobre tudo, era um intelectual interessantíssimo, bem, digamos, enquadrado no seu tempo e com importância imensa para a gente. Primeiro, ele construiu, né, toda essa memória musical que nós temos, com o apoio do governador, se não me falem a memória, Rocha, ele conseguiu um teco-teco, que era como chamava aqueles aviõezinhos, que tinha uma hélicezinha,
né,
na frente, assim, bem, parecia de brinquedo. Né? Ele andou o Maranhão inteiro com esse aviãozinho, no espaço de mais de 20 anos, coletando partituras. Com isso, ele fez um acervo que tem mais de 2.500 obras, nossa, certamente perto de 3 mil, até mais de 3 mil, porque esse trabalho de prospecção está sendo realizado de maneira ainda devagar, e a gente não tem ainda um perfil total desse acervo. Né? Então, quer dizer, não devemos isso. Se a obra dele fosse apenas essa, já seria uma coisa grandiosíssima.
Fenomenal, com certeza. Não é?
Mas ele fez muito mais. Ele foi romancista, médico, enfim, era um homem plural. Né? Além de ser uma pessoa, né, de extremamente adorável. Né?
É,
quer dizer,
humana Marense
tem,
demais.
Exatamente. Bom, então, quando ele diz isso, que o Maranhão era uma Viena, no século XIX, nós temos que ver duas coisas aí. Primeiro, que, de fato, o Maranhão tinha um protagonismo grande no governo imperial. Era a quarta província do Brasil, naquela época. Né? Grande exportador de algodão, de açúcar, né? Agropecuária bem desenvolvida, inclusive é uma coisa que eu estou estudando agora em relação à música, mas isso é um papo, acho que é para outro programa, que é muita história.
Isso já é pós-doutorado, né?
Exato, né? Mas, por outro lado, a gente percebe, digamos, uma tentativa da construção, né, assim, digamos, de uma imagem de uma São Luís, né, grandiloquente, e que a gente sabe que a coisa também não era assim. Quer dizer, se por um lado o Maranhão tinha o protagonismo, por outro também tinha, digamos, uma vida musical que, como vocês ouviram, né, que os dois salmos, uma música portentosa. Né? Mas havia muita dificuldade também. Não havia, por exemplo, instituições de ensino formal de música estáveis. Não existia no Maranhão, né? Como também não existia a figura do músico profissional. Isso é interessante. Todos os músicos que se tem notícia faziam música profissionalmente, mas tinham uma primeira profissão.
Era
alfaiate, funcionário público. O próprio Leocádio Raiol era funcionário público, né? Um grande músico.
Né?
Enfim, esses são elementos que já fazem a gente ver que a música ela sobrevivia com dificuldade. Né?
E essa formação profissional que você fala, dos que atuavam realmente na música maranhense nessa época, a partir de quando é que é possível a gente notar esses investimentos nessa formação técnica profissional?
Olha, a primeira vez que o governo, no caso o governo provincial, né, que ele começa de fato a investir, foi exatamente quando Antônio Raiol funda a Escola de Música da Capital, em 1901-1902. Isso é um grande projeto de educação musical e de formação de músico do próprio Antônio Raiol, que foi uma espécie de organizador da vida musical aqui no final do século XIX, início do século XX, mas ele morreu, não é, logo depois, em 1904.
Nossa, cedo demais.
Morreu com 40 anos, porque ele nasceu em 1864, mas naquela época isso não era uma coisa tão anormal, né? Mas podia ter vivido bem mais, claro, né?
Claro.
Então, isso, de certa forma, atrapalha muito o desenvolvimento da música aqui no Maranhão. Foi um grande projeto.
Uhum.
E, coincidentemente, nós vamos ter o interregno de 1904, a morte de Antônio Rayol,
uhum,
a 1974,
uhum,
fundação da Escola de Música, dessa atual fundação.
Sim,
da Escola de Música
de lá,
Lisboa. De 70 anos, em que essa formação musical vai ficar, digamos, desamparada. Você tem algumas iniciativas, né? Mas nós temos um interregno de 70 anos,
muito
sem instituição
tempo
nenhuma, exatamente, né? E então você vê como é interessante a gente conhecer a história,
uhum,
porque a gente vê uma série de mazelas que a gente encontra ainda hoje no ensino de música e tal, apesar do heroísmo com que meus colegas levam a Escola de Música do Maranhão,
sim,
mas que até hoje não tem uma política à sua altura, né? Até hoje, isso é uma coisa impressionante. Até hoje nós não tivemos do poder público um projeto de fato para a Escola de Música do Maranhão, pela importância que ela tem na formação,
uhum,
né? Digamos assim, ela é a mãe de todas as nossas iniciativas, é mãe do curso superior de música da UFA, do curso superior de música da UEMA, né?
A chegada dos cursos superiores ajuda?
Claro que sim, já mudou muito o panorama musical, né? Inclusive é interessante, porque o que é interessante na formação musical universitária. A universidade, ela não investe, ela não faz o músico instrumentista e tal. Não é essa a questão, ou músico cantor.
Sim.
Ela torna o músico intelectual. Ela torna o músico aquele que pensa música na sociedade. Sempre disse isso, a música sozinha não é nada. Aliás, isso é tirado de um grande professor francês, Jean Moulineau, que diz que a música em si, ela é desinteressante. O que é interessante é o que ela... É a ligação que ela tem com a humanidade, com o que ela representa para a humanidade, né? Em termos de conquista humana, de comunicação humana, enfim, né? Então, a universidade, ela traz essa perspectiva. Ela muda o quadro, né? Porque ela torna o músico intelectual.
Ah, bacana, né?
Pensando a música, e o lugar da música na sociedade.
Muita gente pensa assim, o curso de teatro vai formar atores e o curso de música vai formar músicos. E na verdade não, né? Bom, aí eu te pergunto o seguinte, Alberto Dantas, o músico maranhense também, a música maranhense a gente sabe que possui estreita relação com as manifestações folclóricas, né? Como o bumba-boi, o tambor de crioula, né?
Sim.
E como entender essa relação, trazendo a música lá do 18, do 19, para essa coisa dos gêneros musicais, enfim?
Bom, em relação à música do século 18 e 19, mas a música formal,
uhum,
que nós chamamos de erudita,
sim.
Né? Erudita porque precisa de uma formação de erudição no sentido de estudo, para poder ler a música,
uhum,
interpretar essa música, né? Essa música, ela não tem essa influência.
Certo.
As influências, elas são outras.
Uhum.
São influências canônicas, são influências, uhum, da escola, as influências, escola que a gente diz, uma escola estilística, etc. É uma outra coisa. Agora, a música, digamos, de cunho mais popular,
sim,
essa sim, ela tem uma influência grande, e que a partir do nacionalismo, a partir dos movimentos que começa no século XIX na Europa,
uhum,
começa também a influenciar a música erudita.
Sim.
No Brasil é o caso daqueles compositores já de uma outra fase,
uhum,
que se ligam mais à República, o final do período imperial, como Alberto Nepomuceno, Alexandre Levi, e outros compositores, né? Que começam a extrair elementos da cultura popular e trazer para a música erudita. Mas eu sei que a sua pergunta, ela é mais ampla,
uhum,
no sentido da música popular,
sim,
mesmo.
Sim.
Né? Nós temos o início de uma música que seria mais ou menos uma música popular ainda no século XIX,
uhum,
quando chega a modinha, né? A modinha luso-brasileira,
uhum,
e o lundu, que é aquela música que chega com origem africana e se junta à modinha. E faz a primeira, digamos, o primeiro gênero brasileiro, que se tocava também, que se praticava também em Portugal, por isso que a gente diz que ela é luso-brasileira naquela época. E isso é a matriz de várias coisas, depois do chorinho,
uhum,
e do tango brasileiro, que é o maxixe, aquela coisa toda, né? Portanto, o que está no cerne da sua, uhum, da sua pergunta,
uhum,
é que o músico, ele é músico em um contexto, né? E a música popular, ela é uma música que se apresenta muito mais no cotidiano, ela se apresenta quase como língua franca, como uma maneira de falar, uma maneira de interagir,
uhum,
com o mundo,
né?
Muito mais próxima. Né? E através do nacionalismo, essa música popular, ela se junta com a música erudita. Né? É, isso nós temos a partir do nosso romantismo, com os compositores que eu citei, e depois com Villa-Lobos e aquela geração posterior a Villa-Lobos, como Camargo Guarnieri, Guerra Peixe e tantos outros, né, que vão desenvolver uma música assim. Então, essa música erudita ela vai enveredar para uma outra coisa, mas essa é a essência. Né?
Bom, o nosso tempo está esgotando, mas a gente tem que fazer a última pergunta e agradecer primeiro a tua participação mais uma vez e convidando você para voltar sempre aqui para conversarmos sobre música, Alberto Dantas. Agora, com tantos gêneros, né? Nomes de destaque no cenário nacional, mundial, enfim, como é, com tantas misturas, né, a música maranhense, como é que a gente poderia entender e definir a música maranhense?
Olha, definir música ou qualquer música, tem até uma poesia de Fernando Pessoa, assim, né, que ele já... É uma coisa impossível, né? Para começar, a música, ela nem diz coisas concretas, ela expressa as ideias de uma outra forma, né? Mas a música maranhense, ela, eu considero que a música popular, nós chamamos na academia música popular urbana, que é a música popular, como é chamada.
Sim.
Ela começa a se desenvolver, né, ali já na década de 60, 70. É, nós temos manifestações como Laborarte, que foi muito importante para a música, formação da música popular urbana no Maranhão. A fundação da Rádio Universidade de 1984 é importantíssima porque cria-se ali uma rede... É, de escuta, enfim, de recepção musical, como a gente chama, de escuta dessa música. Isso dá um impulso muito grande à música popular urbana, à música popular maranhense, né? Mas temos hoje no Maranhão já configurado uma classe média, que é uma coisa recente e que é de suma importância para o desenvolvimento da música como produto cultural. Isso é muito importante, isso nós já começamos a ver. Nós temos uma rede de ensino que não está só ali na Escola de Música do Maranhão, como acontecia há 30 anos atrás, quando eu cheguei aqui, por exemplo. Hoje nós temos uma rede de ensino de escolas, inclusive de música que não oficial, que aparece, inclusive, a partir de alunos que saem das universidades. Né? Nós temos as universidades, nós temos, então, nós temos uma música, digamos assim, que eu considero fundamental, para também para contribuir nesse cenário, que é o reggae, que é uma coisa que merece uma atenção à parte,
também,
que é uma atenção à parte. Então, nós temos essa rede que configura uma música popular aqui do Maranhão forte e que eu tenho certeza que dentro de pouco tempo a gente vai estar no cenário nacional de maneira muito peculiar. Sabe?
Que maravilha te ter assim tão positivo. Bom, então a gente agradece mais uma vez, Alberto Dantas, a sua vinda ao Santo de Casa nessa semana muito especial para a gente, querido. Tudo de bom, sucesso aí no pós-doutorado. Rapidinho, só resumindo aqui para o nosso ouvinte, já estudando uma outra coisa da história na música, é isso?
Ah, no século, eu estudei o século XIX, né? A formação da música a partir do século XIX. Agora eu estou voltando bem mais para entender a partir dos primeiros núcleos urbanos entre o Maranhão e o Piauí, quando o governo português vira agora o Maranhão para a face oriental.
Sim.
Né? A partir daí, os primeiros núcleos urbanos, sistema de trocas e o surgimento de vida cultural aí.
Sucesso,
essa é a minha
querido.
Ideia de estudo agora.
Volte aqui para contar essa história para a gente. Sucesso.
Tá bom, obrigado.